Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou Lucas Batista, um corintiano sofredor que vai te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado, eu tenho um cara que sofreu na minha mão em 2015 e agora está tirando o atraso, Andrews Nery.
Que satisfação de gravar esse programa, Aspira. Vamos ter a vingança finalmente por 2015, onde o âncora achava que o Corinthians era a seleção. E hoje vemos que nunca foi.
Temos também o pitbull de raça, Guilherme Simer, o boleirão.
Cinco! O apresentador tá meio triste hoje, gente. Vamos tentar entender o lado dele um pouquinho.
E quem fecha o meio-campo do nosso time é o motorzinho João Lucas.
O que a torcida corintiana tá fazendo com o Cássio é uma deslegitimação de um ídolo corintiano.
Então roda a vinheta que hoje teremos choro, velho e muita zoeira.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade!
Flamengo!
Um é casual. Dois? Pode ser, aconteceu. Cinco? Com fraturas.
Flamengo!
Um é normal. Dois você até entende, mas cinco? Cinco! É, gente. O Coringão até tomou um vareio de bola em pleno Itaquerão e o nosso apresentador ficou no chão.
Flamengo!
Ele até quis fugir agora de apresentar, falou que não tava em condições, que ele não podia, bateu o casão nele. Ele falou assim, eu consigo, mas é isso. Mas vamos lá que o programa tá começando e a gente tem muito para falar sobre esse jogo, temos mais assuntos. Vamos falar sobre Flamengo e Corinthians no primeiro bloco. No segundo bloco tem Champions League, tem outros assuntos, mas é isso aí. Eu acho que o Anderson quer falar um pouquinho sobre esse sentimento que está guardado desde 2015. Tem alguma coisa ali surgindo do coração, um rancorzinho? É isso, Anderson?
Flamengo!
Exatamente, meu querido Guilherme. Em 2015, o Flamengo estava com um time muito merda, né? Disso aí todo mundo sabe. Tinha só o Guerreiro ali e o Sheik, mais ou menos. E eu lembro que na semana que o Flamengo contratou esses dois jogadores, só estreou o Sheik, o Corinthians fez 3-0 no Flamengo. E o âncora, que está escondido hoje, fez o maior escarcéu do mundo. Ele disse que o Corinthians era a maior seleção, que o Flamengo podia contratar 10 jogadores que jamais iria ganhar, que o Corinthians fazia qualquer jogador mediano jogar bem, e que os bons então nem se fala. E vemos hoje o que acontece, né? Flamengo 5-1. Amassou o Corinthians. Não tem chororô de gol impedido, não. Foi 5 gols. 5 gols dentro da Arena de Pirona. Perdão, Arena Neoquímica. Então, meu amigo âncora, agora você vai ter que ouvir de nós todos aqui.
O cara faltando com respeito ao vivo, que isso? Em minha defesa, em 2015, eu nunca disse que o Corinthians era uma seleção. Eu disse que o time do Corinthians era muito superior ao Flamengo e aconteceu. Assim como naquela esse ano, o do Flamengo é muito superior ao do Corinthians.
Não, naquela época mesmo, realmente, o Endo saiu desrespeitando a história do Corinthians ali, chamando o Corinthians de qualquer coisa, cara. Pelo amor de Deus, pô, calma aí, Deus. Calma aí. O bicho tá lembrando de palavras do Lucas de 5 anos atrás, bicho. Pelo amor de Deus.
O Luquinha de 15 anos, nem eu sei o que eu falei naquela época, o cara tá querendo me incriminar.
Mas eu acho que o Andrews tocou no ponto importante, assim, ele falou, se verdade ou não, é um assunto importante. O Corinthians... Essa questão do Corinthians e jogadores medianos, assim. Vamos ver. Pra mim, o que eu acho é que o Corinthians desse ano é um catadão de jogadores de outros times, inclusive reservas. A gente tava conversando isso aqui no outro... Fora nos bastidores aqui, no pré-programa, e a gente falou bastante sobre isso, sobre a questão do elenco do Corinthians hoje. Se a gente for pra igual 2015, os papéis se inverteram. O Corinthians naquele ano era o Corinthians que tava ajeitadinho, tinha técnico, tava vivendo a última fase do Corinthians e esse ano é o Flamengo. Então, assim, eu acho que realmente os papéis se inverteram. Naquele ano, em 2015, mesmo o Flamengo era um Flamengo brigando contra o rebaixamento, esse ano o Corinthians, até então, parece a briga do Corinthians, mas temos que comemorar, né? Foi um 5-1.
Flamengo!
Foi uma derrota acachapante, como diz o Andrews. Foi uma derrota, assim, que dói no coração, alguns torcedores estão mais calejados ali, tem uns que falam que não sentem mais, mas estão meio sumidos hoje, não sei, não sinto nomes, não gosto disso, entendeu? Não é assim que eu costumo trabalhar, não gosto de acusar ninguém, mas assim, dentro do jogo, voltando a falar do jogo, eu acho que o resultado, o futebol mostrado dentro de campo mostra o externo, que a gente já vem falando aqui há muito tempo, que se você não tem um externo bom, se você não trabalha para o seu time, seu clube crescer, você não vai ter resultado dentro de campo, e se tiver, é através de meios errados e que vai dar merda de qualquer jeito lá na frente. Então, eu acho que o que refletiu dentro de campo é o que está acontecendo, é o que tá acontecendo fora dele. E eu acho que, vindo falar rapidinho ali, só um pouquinho sobre o trabalho do Domi, eu acho que finalmente, indo ali com os jogos, treinando e jogando, porque o Flamengo não está tendo tempo de treinar, o Flamengo aos poucos vai ganhando cara, aos poucos vai aparecendo no futebol do Domi, mas até uma coisa que ele disse na coletiva ontem que eu achei bastante interessante foi que ele falou, na quinta perdemos ponto contra o Bragantino, era o futebol do Domi, hoje ganhamos de 5-1, é o futebol do Domi. Então acho que temos que analisar com cautela, mas eu acho que o futebol Domenech Torren, o estilo Domenech Torren, o domenismo está começando a aparecer no Flamengo.
Eu quero só dar um adendo aqui, perdão, sobre a questão do Corinthians.
Tá perdoado.
Perdão?
Tá perdoado.
Ô, besta. Então, só dando um adendo aqui, o Corinthians de 2015, aquele timaço, que realmente foi um timaço, ele já atrasava salários com o Roberto de Andrade. Então, e antes eu não lembro, mas ali em 2015 a crise ficou muito flagrante. E em 2016 ficou pior, porque muitos jogadores saíram e o Corinthians não fez muito caixa. 2017, mesmo com o título brasileiro, também foi piorando. 2018 chegou a patamares difíceis. 2019 também. E esse ano chega nesse tipo de situação. Acho que é importante entender do Corinthians que a cada ano a capacidade de investimento ela vem caindo por conta dessa crise. E a gente não vê em nenhum momento os dirigentes do clube paulista querendo pagar a dívida, refinanciar a dívida... E sempre contratam mais jogadores. Lembremos também que tiveram muitos tiros no pé nesse período. Foram 20 milhões do Giovanni Augusto, 20 milhões do Luan, e muitos jogadores desconhecidos chegando no time, que nunca foram usados, e que o Corinthians até hoje paga metade do salário emprestando para outro time. Então, eu acho que a crise é muito grave financeira e ela se reflete em campo. E ontem, esse 5-1, ele é marcante por isso, porque foi um time, o Flamengo, que se reestruturou, que soube montar times ruins para pagar suas dívidas, e o Corinthians não. O Corinthians, com uma mesma crise financeira, continuou contratando. E pasmem, dois times que têm a mesma capacidade de arrecadação financeira, seja com torcida, patrocínio ou TV. Então é muito importante destacar isso.
Vale lembrar também que o Corinthians ainda não recebeu pela venda do Pedrinho, né? Eu não sei se o Benfica vai dar o balão no Corinthians, mas a princípio... a maior venda da história do Corinthians, que foi com o Pedrinho, o Corinthians ainda não recebeu. E as dívidas só estão se acumulando. Contratações que não deram certo, é o caso do Luan, que ainda... Cara, o Luan tá morto em campo, isso é um fato. E já são três técnicos em 2020. Um que veio, que era o Thiago Nunes, com pretensões de conquistar Libertadores, trazer o Corinthians de novo pro patamar alcançado pelo Tite... Por ele também ter aquelas mesmas características ali do Tite, mas acabou que flopou o projeto. E agora a gente vê um Corinthians que é mal montado, que tem um elenco que precisa de um zagueiro imediatamente, que depois com a lesão do Danilo Avelar não deu certo. É o desequilíbrio de um time que tem desvalorizado os caras mais... os maiores ídolos, na verdade, do Corinthians, que é o Cássio, o Fagner e o Gil, né? Que simplesmente enxergam... ficam vendo os lances e acontecer. Por exemplo, é o caso do... Cara, o gol do Bruno Henrique ontem foi assim... Se eu fosse corintiano, eu quebrava a TV. Porque é uma coisa assim que a bola passa por todo mundo olhando. Todo mundo assim... No caso, estava todo mundo imponente. E impotente, na verdade. Pô, impotente, estava todo mundo impotente na jogada. O Bruno Henrique passando, e aí vem o quinto gol, e aí o quinto gol realmente é para fechar o caixão do Corinthians, que é o gol do Diego, onde ele arranca, parece que tem 25 anos, é um jogador veloz, e é um cara de 34 anos, 35 anos, fazendo fila no time do Corinthians.
Então, Grisalho de Coque Samurai.
Então, assim, É complicada a situação do Corinthians. O Endrick falou uma coisa que eu concordo muito, que é, por exemplo, uma coisa é você esperar de um Fluminense, de um Botafogo se erguer financeiramente, porque torcida realmente não é muito grande, são times que precisam de um boom mesmo, precisa de um patrocinador grande para se erguer. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians realmente é má gestão, é um time que tem uma grande torcida, é um time que rende capital, é um time que agrega valor na sua transmissão, nos seus títulos, e realmente de novo. E era para estar no patamar do Flamengo, sabe, financeiramente. Pelos títulos que conquistou na década de 10, junto com o Cruzeiro, é um dos times mais vitoriosos na década passada, e agora se encontra à beira do caos.
Assim como o Cruzeiro, né? Só um último adendo, eu sei que já estou falando muito, mas eu acho que o Corinthians ele corre um grande risco de entrar numa grande seca de títulos. Isso porque vai ter times ruins, mesmo que ele queira começar a se reerguer agora, ele vai demorar muito e o sarrafo está ficando muito alto. Os técnicos estrangeiros estão fazendo com que os times que eles treinam aqui, vídeo Atlético, Internacional e Flamengo, fiquem muito competitivos e times como o Corinthians, com essa estrutura de gestão, com essa estrutura de time devendo muito, não consigam ganhar títulos. Talvez um paulista, mas títulos maiores, Copa do Brasil, Brasileiro, ou Libertadores, acho muito difícil o Corinthians entrar e acho que pode entrar numa seca, assim como o São Paulo está aí há 8 anos sem ganhar nada. Acho que esse é o futuro que espera o Corinthians, infelizmente. Para os corintianos.
É, só para completar um pouquinho das minhas caras aqui nesse podcast, o Endos falou sobre os jogadores que o Corinthians contrata, que são medianos e depois empresta pagando salário. Atualmente o Corinthians tem 86 jogadores que estão sob contrato e não, isso não conta nem a base. Então são 86 jogadores e desses 86, imagina que tem 30, 32 no máximo no elenco e o resto tudo emprestado, mais 50 jogadores emprestados. E dentro desse elenco de 33 jogadores, só tem três zagueiros. Um deles estava fora ontem, que era o Bruno Mendes, suspenso. O outro era um lateral que virou zagueiro, que é o Danilo Avelar, não joga mais esse ano. Então, para enfrentar o Flamengo, o Corinthians tinha dois zagueiros e não tinha mais ninguém no banco. Se alguém, por acaso, tomasse um vermelho, se machucasse, não ia ter ninguém. Ia estar 5-1 e entrar, sei lá, um volante, entrar um lateral para tapar buraco. E o mesmo, o zagueiro que entrou, se integrou no elenco mês passado, que foi o Marlon, que era reserva do Cruzeiro e chegou agora. A primeira partida dele no ano foi contra o Atlético Paranaense e agora jogou contra o Flamengo. Então, é um cara que a torcida corintiana já conhece de outros anos, mas sabe que ele não entregou no time e mesmo assim agora vai ter que aturar ele como titular. Assumindo já tudo o que aconteceu, o resultado mostra a diferença tanto dos times fora de campo quanto dentro de campo. Vocês falaram aí da gestão, de tudo. Um cara que faz diferença assim no fora de campo para o time do Flamengo é o Marcos Braz, que é um cara profissional que se discute ali a presença dele, tudo nas redes sociais, que é blogueirinho, não é blogueirinho. Mas ele tem um trabalho de bastidores muito importante para esse time do Flamengo e o que o Corinthians não tem. Atualmente, o diretor de futebol do Corinthians é o Wilson, que até hoje não deu uma entrevista no time, tá lá porque era um jogador que se machucou e foi ficando, e como não tinha mais condições de atuar, se tornou um dirigente. Era para substituir o Alessandro, que foi um cara que fez sucesso no clube, era para substituir o Edu Gaspar, que também teve sucesso, mas ele não aparece, ele não aparece contratando, ele não aparece dando entrevista, não fala sobre o momento de crise, nem sobre o momento de que o time estava relativamente bem, o Corinthians não chegou a ter um grande momento no ano. Mas o resultado só mostra assim que o time do Flamengo se potencializa quando tem condições boas para jogar e que o time do Corinthians atualmente seria melhor ter condições ruins para jogar, porque esse elenco necessita de um campo ruim. Pelo amor de Deus, estraguem o gramado da Arena Corinthians.
Cara, você tocou, acho que num ponto muito, 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 muito importante, que o Flamengo jogando num gramado decente, e ele aí tentar querendo dividir com o Beira-Rio, os melhores gramados do Brasil, é outra coisa, velho. O Flamengo tá se auto-sabotando jogando naquele Maracanã, porque, velho, que gramado tá horroroso, velho. Tipo, só terrão. temos nessa semana surgiram entrevistas dos jogadores falando que o gramado estava melhorando, mas é nítido a diferença do time jogando em um gramado melhor. Um time que precisa de toque de bola, um time que busca transições ofensivas rápidas, busca tocar a bola, manter a posse, sempre mantendo ali de um ou dois toques, não tem como você jogar num gramado que a bola fica pererecando para lá e para cá. Isso aí ficou nítido. E assim, a sorte do Flamengo é que no próximo jogo do Brasileirão, sorte entre aspas, assim, é que jogar no Beira-Rio. Então, tende a ser um jogo melhor, o Flamengo tende a desenvolver seu jogo melhor. Mas é incrível como o Flamengo se auto-sabota. E assim, muito se entrou em questão, o Flamengo divide a gestão com o Fluminense, e o Fluminense tem aquele negócio que o Flamengo não quer pagar, porque sabe que o Fluminense não vai pagar e tal, isso aqui fica aquela coisa. Mas eu acho que, assim, mesmo sendo essa questão da gestão, mesmo não tendo certeza sobre a concessão, que parece que não vai vir, tem que investir, é o campo que o Flamengo, querendo ou não, vai continuar jogando lá, e tem que investir, velho, tem que botar, meter um gramado híbrido, alguma coisa assim, porque isso tá indo contra o Flamengo, tá nítido que tá indo contra o Flamengo, contra o futebol, contra desenvolver o estilo de jogo do Flamengo, né, não precisa nem tão longe, assim, pra gente saber que o Flamengo já buscou alternativas, a própria Ilha do Urubu tinha um gramado belíssimo, tinha um gramado muito bom, então assim, acho que isso prova, o jogo de ontem provou que o Flamengo num campo bom, merece um campo bom. E como eu sou aí, um time que tá na fase ruim, merece um campinho pior, merece uma cancha pior. Então acho que o Flamengo podia inverter, o Flamengo começar a mandar, já que não tem torcida, mandava lá no Itaquera, o Corinthians mandava lá no Maracanã, né? Ou troca os tapetes.
O gramado do Maracanã já tem um tempo que ele está ruim, né? Contratou-se uma empresa só para cuidar disso.
Ele nunca foi bom, Andres.
Nunca foi bom.
Desde a Copa. O Mauro César disse, citou um ponto, que construir um estádio no Rio de Janeiro, onde uma parte dele não pega sol. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, conseguiram fazer um estádio que não pega sol no gramado.
Não, assim, eu acho que se o Flamengo tem muita dificuldade em manter um gramado natural bom, que se faça que nem o Corinthians. Se eu não me engano, o gramado do Corinthians, ele tem a aparência de ser 100% natural, mas ele é 70% natural e 30% sintético. E isso ajuda a fazer a manutenção e a conservação do estádio. Então que se faça isso, pelo menos, ou 50-50, porque realmente parece que o time não consegue, parece que a empresa contratada não consegue fazer a manutenção e deixar o gramado bom.
A empresa é a mesma que mantém o Mané Garrincha, só para vocês terem uma noçãozinha.
E partindo, assim, para a análise do jogo rapidamente, esse não foi nem o pior jogo do Corinthians, assim, né? O Corinthians teve algumas chances, claro que o placar elástico assusta, mas se for levar em consideração o desempenho do Corinthians contra o Palmeiras na final do Paulistão foi muito pior, o jogo contra o Bragantino foi pior, a defesa do Corinthians, o que aconteceu, assim, em questão de chances criadas foi pior contra o próprio Atlético Mineiro, que foi um bom jogo. Então, o time do Corinthians teve ali uma chance de reação, uma tentativa de reação, não conseguiu marcar os gols, e a defesa realmente estava muito fragilizada. Se o Flamengo acelerasse ali um pouco depois que fez o terceiro, poderia ter feito 5, 6, porque quando o time do Flamengo dava 3 toques rápidos, ele conseguia fazer um gol. Então, realmente o Flamengo deu uma freada e o Corinthians conseguiu dar uma pressãozinha ali. Mas o Wagner Mancini, na minha opinião, fez algumas opções erradas, que nem começar com o Otero só porque ele bate bem em falta, não dá certo. Começar com o Everaldo também, que é um jogador que não consegue agredir, não tem força física para incomodar o lateral. Também é uma dificuldade, poderia ter começado com o Léo Natel, que vinha num bom momento. Até porque o Felipe Luiz não é um jogador físico, né? O Felipe Luiz é um jogador inteligente, é um jogador técnico, mas não chega a ser um cara físico, assim, se o Léo Natel estivesse lá, ele tem uma força física para trombar, para arrancar. Então, o Corinthians com o Otero acabou travado nisso. E outra análise que eu acho equivocada da torcida corintiana é sobre o Cássio, né? Que a gente, o João Lucas até tocou no ponto, assim, que as críticas em cima do Cássio foram muito fortes. Depois, nesse ano, nesse Brasileirão, o Cássio teve algumas bolas defensáveis que ele não pegou e a torcida está pegando no pé dele. Então vamos ouvir aqui a declaração que o Cássio deu no pós-jogo, que ele falou desse momento difícil.
Para tentar incentivar a gente, foram e mostraram que a força do Corinthians, que é para apoiar, que é para voltar, infelizmente, sai com vergonha do resultado. Mas é trabalhar, cara, botar a cabeça no lugar, seguir em frente e volta a repetir, até porque quando teve protesto foi se falado, eu me sentei em cima dos meus títulos que eu ganhei aqui, dos números que eu tenho, ou que eu me achei maior que o Corinthians. Até porque Para mim, eu sempre deixei claro, se você buscar minhas entrevistas, o maior patrimônio do Corinthians é sua torcida. Mas eu tenho que estar aqui para ajudar. A partir do momento que eu estiver atrapalhando, eu acho que eu tenho que procurar outro rumo.
Então, essa entrevista eu queria até comentar com vocês, me lembra muito a entrevista do Ronaldo, quando ele se aposentou, né? Aquela entrevista que ele era a despedida dele do Corinthians, que acabou também sendo a despedida do futebol. É claro que o Ronaldo tinha outros agravantes, ele tinha ali o hipotireoidismo, que acabava dificultando ele a manter o peso, tinha problemas nos joelhos e tudo, mas ele disse que também ele chegou lá para ser um escudo, que ele prometeu aos jogadores que seria um escudo, mas que acabou que a pressão foi muito forte em cima dele. E é exatamente o que o Cássio falou, dá errado, é culpa do Cássio, tem falha, obviamente é culpa do Cássio, mas quando tem ali, o time perdeu ontem 5-1, nenhuma bola era defensável para o Cássio, na minha opinião. Então acaba que ele chega como aquele meme lá, que tá o Cássio com os braços abertos, tomando facadas, e os jogadores não dão entrevista, não aparecem. O que vocês acham sobre isso?
A gente falou nos bastidores aqui sobre o posicionamento do Cássio, né? É a questão, por exemplo, que o torcedor corintiano espera muitas vezes do Cássio um temperamento igual ao do Marcos, até mesmo do Rogério Ceni, que era um cara que criticava a diretoria, criticava elenco, criticava todo mundo e batia. O Lucas falou uma coisa muito bem. O Cássio não é esse espelho de liderança. A liderança dele é outra. É que nem você como você comparar Malcolm X com Martin Luther King. É a mesma coisa, entendeu? São líderes, são. Mas tem diferenças e características especiais de liderança. O que aconteceu ontem com o Cássio foi exatamente uma coisa assim, porque ele voltou de suspensão contra o jogo do Atlético Paranaense, e aí o Walter fez um grande jogo naquela partida, da quarta-feira passada, e o Corinthians fez um milagre na arena da Baixada, e aí ele voltou exatamente com dúvidas, né? E ele tem sido dúvidas, exatamente. O torcedor corintiano não confia tanto no Cássio quanto confiava em tempos passados. E aí tem sido uma situação assim que é o desabafo dele. Ele fala exatamente do momento dele dentro do clube, né? E que chega, ele deixa aberto exatamente que se ele for o problema, ele quer sair. Porque ele é muito parecido também com o do Piquet, depois da goleada de 8-2 do Bayern de Munique, que o Piquet falou. Ele não teria problema nenhum de sair se ele visse que ele é o problema. Mas no caso do Piquet, eu também acho que ele é o problema. Mas, assim, não foi só ele o culpado. E a mesma coisa do Cássio. Não é só ele o culpado nessa situação. Realmente, que nem eu falei sobre impotência, o cara que ele vê as coisas acontecendo e não tem como fazer nada, sabe? São lances que é o extra-campo e o dentro de campo que não tem o que fazer, sabe? É só olhar mesmo e infelizmente, por mais que você tenha vontade do mundo inteiro, você não vai conseguir evitar goleadas de times que são superiores a você. No caso, o Flamengo, ontem, na goleada de 5-1.
Vendo essa entrevista do Cássio, cara, o que eu senti, infelizmente, foi tristeza por ver pra mim, o maior goleiro da história do Corinthians nesse tipo de situação.
Maior ídolo da história do Corinthians.
Quando um time perde os 11 jogadores que estão em campo, o técnico e a diretoria por trás da gestão do clube. E só o Cássio está sendo culpado por isso? Não é possível, gente. O Cássio, ele tá em um momento técnico ruim. Eu acho até que ele pode melhorar, mas só ele não é culpado. Os jogadores dos outros times chegam na área do Cássio porque os outros 10 jogadores deixaram esses jogadores entrar, porque o time não tem estrutura, porque o time não tem padrão tático, e acaba que o goleiro fica extremamente exposto. E um goleiro em uma fase técnica ruim acaba tomando gols, e em uma fase muito ruim como a do Cássio, tomando frangos. Acho que o Wagner Mancini devia ter tido mais consciência ontem, porque em boa fase ou não, o Cássio ia sofrer gols. Talvez, acho que ele até já previsse uma goleada, mas mesmo assim ele colocou. Acho que ontem o Walter deveria ter jogado. E acho que nos próximos jogos o Walter tem que jogar, não para tentar tomar lugar de Cássio, não, mas para dar um respiro para o Cássio. O Cássio precisa um pouco sair da evidência, precisam parar de bater no Cássio. E acho que a torcida do Corinthians, que aliás está sendo muito ingrata, precisa pôr a mão na consciência. Poxa, é o maior goleiro da história do Corinthians. Olha o que o Cássio já fez pelo time. A torcida do Corinthians deveria dar graças a ele pelos dedos daquela defesa contra o Diego Souza, do Vasco e Corinthians na Libertadores de 2012. O Corinthians deve muito aquela classificação, aquela defesa. Então, assim, se esqueceram muito rápido da história e, infelizmente, estão fritando um ídolo. Isso é muito triste.
É, e assim, né, o torcedor corintiano não precisa só agradecer aquela defesa ali da ponta dos dedos do Diego Souza. É o bumbum que ele defendeu, aquela bola do Kehrio no Mundial, é a mão trocada que ele pegou a bola do Moses. São uma série de defesas que o Cássio já pegou. Então, eu sou fãzinho do Cássio, eu defenderei eternamente, mas o que eu digo assim. Se o Cássio sair assim, eu acho que vai ser mais um ídolo do Corinthians que a gente vai perder por causa... A gente não, né, calma.
Todo mundo já jantizou o episódio todo, mano.
Mas vai ser mais um ídolo, assim, que a gente vai perder por causa de pressão externa da torcida. Foi assim com o Tevez, foi assim com o próprio Ronaldo, foi assim com o Sheik, foi assim com o Tite em 2013, foi quase assim com o Cássio em 2016, então... É um caso que a torcida tem que voltar a pensar. Vocês mesmos disseram que o Cássio é um dos maiores ídolos, o João Lucas disse que é o maior, para mim também é o maior. É o cara que já está ali na beira de ser o maior vencedor com a camisa do Corinthians, está com 8 títulos em busca do 9º, que vai demorar um pouquinho, né? Mas é um cara que o torcedor corintiano tem que agradecer muito. E ele mesmo diz, ele não sentou nos títulos, é só o time... Ele nunca esteve tão exposto como está agora. É a pior defesa do Corinthians desde 2010. É uma defesa que toda hora a bola chega nele e uma hora ele vai tomar o gol. Então ele não está naquele momento que ele esteve em 2012, que ele esteve em 2015, mas ele também não está, na minha opinião, igual ele esteve em 2016, que ali foi o pior ano do Cássio. É um caso que a torcida tem que se pensar, mas isso pode ser um assunto para um outro episódio, né? Vamos agora para o nosso rápido intervalo no comercial e no próximo bloco vamos falar sobre Champions League. Teremos aquele bolão já conhecido que fizemos no nosso piloto, no nosso primeiro episódio também saiu ali nos nossos pitacos da temporada passada e agora vamos fazer porque essa semana tem Champions.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o segundo bloco e, como eu disse, essa semana tem Champions, teremos grandes jogos e nós vamos fazer ali o nosso bolão para saber quem vai ser o grande campeão da Champions. É só para lembrar que na temporada passada a gente fez o bolão e ninguém venceu, ninguém apostou no Bayern de Munique. Então é só para a gente daqui uns meses recapitular e mostrar que a gente estava errado, porque provavelmente nenhum dos nossos palpites sairá campeão, né? Eu queria já começar com o Andrews. Ano passado ele apostou no Liverpool e esse ano, você vem com quem?
Então, âncora, eu acho que a Juventus ganha esse ano. Acho que o Cristiano Ronaldo vai carregar mais esse time nas costas e acho que o Pirlo vai dar mais dinâmica tática para o time. Isso vai fazer, e com bons jogadores, isso vai fazer com que o time renda mais. Acho que o Arthur, se o Arthur jogar o que ele sabe, o time vai conseguir se organizar melhor na questão de criação de jogadas e criando jogadas e abastecendo o Cristiano Ronaldo. Acho que pode se tornar uma potência capaz de ganhar o título da Champions.
Os bons jogadores da Juventus, Danilo.
Eu discordo um pouco do meu querido Andes aí, que se o Arthur jogar tanto que ele pode, ele vai ser o jogador com mais passes de lado da temporada, porque para mim só faz isso. O time da Juventus, eu acho que tem um meio de campo ali muito burocrático também. O que a gente criticou da seleção, acho que se repete na Juventus, que é um meio campo muito de toque de lado. Perdeu para mim um cara que fazia diferença, que era o Pjanic, e agora vai ficar cada vez mais difícil. Tem ali Khedira, o Arthur, o Ramsey. Para mim, o melhor de todos que tem ali é o Betancourt, que é um cara que distribui e tem mais chegada à frente. Não sei se vocês concordam.
E aí tem outra coisa também que dessa vez as coisas mudaram lá no Italianão. Se ano passado a Juventus era soberana, até o Milan, até o início dessa temporada, o Milan tá mais forte, tá subindo mais do que a Juventus. E a Inter de Milão também ontem uma boa equipe. Então a Juventus que tinha soberania, tinha uma hegemonia no campeonato italiano, que a gente falava tanto que, poxa, o campeonato italiano desceu muito isso e aquilo. Hoje tem grandes times como a Lazio, a própria Juventus, e o Milan e a Inter de Milão. Então são
Tem a Atalanta
equipes que.
ainda, né?
E tem o Atalanta ainda, nossa. Então, ou seja, não tem mais aquela coisa tipo, chegou e leva título, não. A Juventus esse ano eu realmente não vejo, pelo que está apresentando até o momento, né? É que nem ano passado, quando a gente fez o bolão, o Bayern de Munique estava levando só fumo. E de repente cresceu e apareceu e mostrou um dos melhores futebol, como que é? Um dos melhores jogos de futebol demonstrados na Champions League.
Não, inclusive, acho que você falou assim, eu acho que não chega a ser um favorito, mas acho que um time que a gente pode até ficar um pouquinho esperto, assim, um asteriscozinho pode ser a Inter de Milão. Acho que a Inter de Milão tem um elenco muito bom, e o trabalho do Conte é aquele que a gente já conhece do Chelsea e tal, mas tem que ver como vai ser.
Já que você comentou aí sobre o time da Juventus, me diz aí o seu palpite então, João Lucas. Você ano passado apostou justamente na Juventus, né? Então agora você vem com quem?
Que era mais acertado, naquela ocasião, no nosso piloto que não foi pro ar, naquela ocasião, a Juventus, ela tinha mais sede de títulos do que ela tem hoje. Hoje é um time acomodado, então é outra coisa. Diferentemente da minha aposta dessa temporada, que na minha opinião, vem para buscar tudo, vem buscar em busca do bicampeonato, que é o Bayern de Munique. É quase a mesma estrutura da equipe da temporada passada, a única diferença realmente é o Thiago Alcântara, que em outras situações seria uma ausência assim muito sentida, porque quem viu e quem vê o que o Thiago Alcântara faz tanto na Espanha quanto agora no Liverpool é um jogador assim genial, que eu chego a chorar de pensar que esse cara poderia ser da seleção brasileira e nunca foi reconhecido, e a gente trocou ele pelo irmão dele. Então o Bayern de Munique não tem sofrido essa mesma ausência que, por exemplo, que a seleção brasileira tem se tivesse o Thiago Alcântara. Então, o Bayern de Munique vem em busca do bicampeonato com basicamente o mesmo time. É o time treinado pelo Hans Flick, que tem a mesma sede de poder. E, na verdade, eu falo de sede de poder, que realmente eles parecem que estão querendo construir um Reich alemão. E, ao mesmo tempo, que trazem grandes jogadores alemãos, que é o caso do Sané. E eu acho muito difícil o Bayern não chegar até mesmo na semifinal. E outra coisa que eu estava até falando nos bastidores, que o Bayern de Munique é o time mais vingativo da Europa. Ele tem goleado e humilhado os seus adversários que nas últimas temporadas conseguiram vencer eles também. Foi o caso do Barcelona e o caso do Chelsea. A próxima vítima, eu acho que pode ser até mesmo o Liverpool. Então, assim, para finalizar, o Bayern de Munique, ele vem em busca do bicampeonato não só pela sede de poder, mas também pelo time, pelo elenco que joga muito tempo, que já são quase 4 temporadas ali a mesma equipe, o Lewandowski em grande fase e o Müller ressurgindo das cinzas.
Eu acho que você foi o palpite mais sereno aí, o cara que foi na zona de conforto, porque realmente o time do Bayern é o time a ser batido nessa Champions, né? O ataque da temporada passada foi fenomenal e eles,
Sim,
como
sim.
você disse, não perderam ninguém e trouxeram mais jogadores. Foi o caso do Sané. Então.
Só voltando, só para conciliar, até esse início de temporada, nenhuma equipe dessas que tem camisa na Champions tem mostrado futebol, apesar do Bayern ter sido goleado, não tem mostrado futebol que o Bayern de Munique tem mostrado. É o caso do Real Madrid, é o caso do Chelsea, que fez uma grande equipe, só que só parece que tem do meio para cima, da defesa para baixo não tem. E é o caso do Barcelona, que ainda parece que está baqueado pela goleada, está em crise ainda, você dá para sentir isso. E também tem o Liverpool, que no jogo de sábado agora contra o Everton perdeu o Van Dijk. Então, assim, é na zona de conforto, mas é porque é muito difícil, pelo atual momento desse início de temporada, o jogo virar e o Bayern de Munique se tornar um péssimo time e chegar ali, nem passar de fase de grupos ou até mesmo cair nas oitavas.
E agora o fãzinho do Guardiola, né, que na temporada passada apostou no projeto Guardiola, o time do Manchester City está batendo na trave, esse ano vai dar, e comprou 2, 3 livros do Guardiola também, e acabou, esse ano você vai, continua aí, projeto Guardiola, ou você mudou?
Não, eu tive que mudar, inclusive, eu ainda acho que aquele ano, a temporada passada, era uma temporada ideal para o City poder bater nas cabeças ali, de verdade, mas esse ano eu acho que o City está fora dessa disputa, então não vou apostar nele. É, fazendo um breve comentário, pela questão de contratação, o time apostou, comprou novos jogadores para a defesa e não se reforçou em outros pontos importantes que ainda tem brechas no elenco. É, mas a minha aposta para esse ano, eu vou para outro engenheirado. Eu vou para o PSG, eu acho que esse ano vai dar PSG. Por essa questão dos reforços, apesar de não serem contratações de tanto peso de jogadores assim, que realmente chegam e impactam, tem impacto direto no time, eu acho que são jogadores que podem ser... É aquela história do jogador mediano que num bom conjunto pode crescer e pode encaixar bem, que chegou o Florenzi, chegou o próprio Rafinha, que o João Lucas falou que a gente ficou sem o Thiago e acabou ficando com o irmão dele. E eu acho, inclusive, ele é um jogador que em condições, se ele tiver com físico bom e ele conseguir pegar ritmo de jogo, ele é um cara que pode agregar demais ao meio de campo do PSG. O Lucas falou daquela questão do meio de campo burocrático da Juventus, parece igual da seleção brasileira. Eu acho o Rafinha que é um cara que realmente quebra isso. Ele é um cara que busca um passe mais vertical, ele é um cara que busca atacar mais a área. Então, assim, eu acho que no meio de campo do só completar que você entre aí. Eu acho que no meio de campo do PSG, ele pode agregar demais. E foi uma coisa que a gente viu nos jogos do PSG, tanto na semi quanto na final, a falta de criatividade no meio de campo, quanto influenciou pro futebol do PSG e o tanto que o PSG não conseguiu se impor justamente por causa disso, porque Neymar tinha que ficar voltando para armar o jogo, Mbappé tinha que ficar voltando. Então, assim, eu acho que isso pode ser um diferencial e tanto. Por isso que eu aposto no PSG, eu acho que esse, dessa vez o PSG vai quebrar, até porque chegou na final ano passado, então eu acho que dessa vez vai.
Eu concordo, craque, justamente nessa parte do meio de campo, né, porque foi o que a gente falou lá nos nossos primeiros episódios, que o meio de campo do PSG tinha ali o Paredes, tava sem o Verratti, era Paredes, André Herrera e o Gueye, depois foi Paredes, André Herrera e o...
Marquinhos foi jogar de volante.
O Marquinhos de volante, então é realmente... Pode ser um cara que faça a diferença, né? Se ele conseguir, como você disse, estiver na CNTP ali, condições normais de temperatura e pressão, sem se machucar e jogando o futebol que ele sabe, realmente agrega muito o Rafinha. Não sei como o João Lucas vê aí, que o João Lucas não é muito fã do Rafinha.
Não, é questão que a passagem pelo Rafinha, tudo bem que o Barcelona ele tem nos últimos anos, o que era um time revelador de craques e até mesmo tinha a melhor base. Eu posso falar até a melhor base do futebol na Europa. O Rafinha realmente ele foi escondido. E até mesmo assim, é um cara que a gente nem sente falta mesmo nas convocações do Tite, porque não agrega valor. Não agrega valor e inteligência na equipe. Mas quando quer, joga. E aí ele realmente é um cara... Ele é a mesma coisa do irmão dele. É um garoto revelado. Garoto, não mais um garoto, mas é um jogador revelado pela base do Barcelona, que tem muita... Tem muita inteligência, então, assim, é impossível falar aqui, mas a questão realmente é o quê? No atual momento, dá muita... Quando eu penso, assim, que a gente poderia ter os dois, trocamos um pelo outro, então, realmente, baixa um pouco o coração. Fica uma dorzinha no coração, a mesma coisa do Barcelona. O Barcelona poderia ter os dois, e agora não tem nenhum. É mais ou menos isso. E só para voltar, assim...
Ele foi vendido a preço de banana, né?
Foi a preço de banana. E só para voltar à questão assim, de o que pode virar voltar e pode acontecer um milagre dos times melhorarem muito, exatamente as torcidas voltarem agora na Champions para o ano que vem, no início do ano. Que aí pode ter torcida. E aí, por exemplo, times que são muito... que tem campo neutro, basicamente, que é o Barcelona, o Real Madrid, podem virar grandes por causa da torcida, por causa dos mandos de campo. E times que geralmente têm decepções dentro de campo, que é o PSG, podem surpreender. Então, assim, é uma questão à parte, a gente, ao decorrer da temporada a gente pode avaliar.
Ano passado eu vim com uma surpresa ali, fui modinha, fui criticado no nosso piloto, mas fui o único que cheguei na final, então meu palpite para esse ano também. Meu palpite para esse ano vai ser outra surpresa para mim. Eu vou ser modinha de novo e vou apostar nesse time do Chelsea, que é um time que vem numa renovação, tá sabendo mesclar nas contratações, né? Juventude com experiência, trouxe um cara experiente que é o Thiago Silva ali com seus 36 anos, mas também trouxe jovens como o Timo Werner, Kyle Havertz, trouxe o Ziyech. Então é um time que, se encaixar, eu acho que ao longo da temporada ele vai amadurecer e vai se... Deixa, eu não tô falando nada com nada.
Não, quer que eu complemente? Mas você tocou no ponto importante, assim, da questão do amadurecimento. A gente fala muito agora do Chelsea, que o Chelsea chegou num hype gigantesco na Premier League e ainda não tem emplacado uma sequência de vitórias. Ainda você vê o time ainda oscilar bastante, mas eu acho que passa bastante por isso. Passa bastante, 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 bastante. Mas eu acho que passa muito por isso, porque, como o Lucas citou, é um time que mescla muito juventude com a experiência. Além dos jogadores que chegaram, tem o Mason Mount, que foi emprestado e voltou, tem a questão do goleiro, que o Chelsea vive sem definição com a questão do Kepa, e chegou o Mendy. Então, assim, eu acho que o time, ao longo da temporada, se encaixando, eu acho que assim, é um time pra gente ficar de olho na Champions League. E eu acho que essa questão do amadurecimento e essa questão de entender o futebol já em outro lugar, passa muito porque a gente viu pelo Pulisic. O Pulisic, quando chegou no Chelsea, nos primeiros jogos, nos primeiros meses dele, já estavam considerando a contratação dele como flopou, já era. O Pulisic não joga nada. E pouco depois ele começou a jogar e se mostrou um cara essencial pro Chelsea, era o desafogo do Chelsea, estava se tornando o cara do Chelsea, e aí que teve a questão da lesão. Mas quando voltar, a gente pega assim, um material humano que o Chelsea tem no ataque ali, tem Ziyech, tem Timo Werner, tem Kyle Havertz, tem Pulisic. No meio de campo ali tem Jorginho, tem o Mason Mount, são muitas opções. E eu acho que trouxe alguns reforços importantes também para a defesa, e eu acho que o Lucas falou certinho, eu acho que é parte do ponto na hora desse time encaixar. Assim, a gente vê sinais que esse time pode encaixar e pode dar bastante trabalho.
E só voltando à questão do fator campo, o Chelsea que, se tudo voltar ao normal, eu falo jogos com torcida, o Chelsea... Ele, dentro de casa, com a sua torcida no Stamford Bridge, é uma outra equipe. É uma equipe que realmente consegue impor o ritmo de jogo no time adversário. Consegue, até anos anteriores, o Chelsea era conhecido como o time mais retranqueiro da Europa, porque realmente conseguiu parar times como o Bayern de Munique, o Barcelona, mas hoje, realmente, com o Lampard é outra questão. Ele tem um time mais ofensivo e é um time mais problemático na defesa. Mas, assim, que nem a gente falou, a questão da imaturidade pode prejudicar o Chelsea, que pode evoluir até o final da temporada e chegar nas semifinais da Champions League, porque o foco do Chelsea realmente é voltar ao topo. Depois de ter passado duas temporadas, se não me engano, sem poder contratar, agora contratou de montão, tinha dinheiro guardado no cash, só que o quê? Até esse início de temporada é um time que entrega a paçoca, teve um empate assim, quase no último segundo ali com o Southampton em 3-3, então isso tem sido o Chelsea até esse início de temporada, um time que é muito bom ofensivamente, só que tem deficiências ali no projeto de defesa, no caso.
E assim a gente encerra o nosso 12º episódio do Tapa de Qualidade, episódio número 12. Não deu tempo da gente falar sobre a Libertadores, mas eu prometo pra você que no Twitter, se você seguir a gente, @podcasttapa, a gente tem ali as nossas melhores threads pré-jogo. Então, como é a última rodada, a gente vai ter ali alguns jogos que a gente vai selecionar e analisar nas threads, nos fios ali, temos o Internacional, que tá correndo risco de voar na Liberta, então... Não deu tempo de falar no podcast, mas nas nossas redes sociais ali, o nosso Instagram, @tpqpodcast, e no Twitter, @podcasttapa, você vai conferir alguns conteúdos que a gente vai criando ao longo da semana, né? Eu peço para vocês me seguir também, @lucas.gsb, não esqueça de seguir, @gsimer, @andrewsneri e @srsupertramp. A gente volta na semana que vem e até lá!
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.